governo que impôs a descentralização de competências com caráter obrigatório a partir de 1 de abril de 2022 na área da educação, mas que tarda em ressarcir os municípios pelos custos superiores aos valores que foram inicialmente contratualizados, repita-se, por obrigação. Estamos a falar do mesmo governo que, sem esperar pelo parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses e pelo parecer da Associação Nacional de Freguesias, fez aprovar a sua proposta de criação de NUTS da Península de Setúbal, prejudicando objetivamente 6 municípios da área metropolitana de Lisboa no acesso a fundos comunitários, a saber, Mafra, Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas, Amadora e Sintra. Estamos a falar do mesmo governo. Do mesmo governo que vem revelando a intenção de aprovar um pacote legislativo em torno da habitação, conhecido por Mais Habitação, que mesmo sem ouvir os municípios, os quer responsabilizar pela expropriação dos imóveis devolutos com vista ao arrendamento coercivo, os quer responsabilizar pela fiscalização do número de arrendatários por imóvel e os quer castrar na sua atividade licenciadora do alojamento local. Estamos a falar do mesmo governo que, depois de identificar os proprietários e os empresários do alojamento local como os culpados do passado e do presente pela crise no mercado de arrendamento habitacional em Portugal, quer agora culpar, no futuro, os municípios pelo mais do que certo falhanço das suas políticas públicas em habitação. Estamos a falar do mesmo governo que tutela o ICNF, o qual inacreditavelmente se esqueceu de envolver os municípios na elaboração e publicação da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. Estamos a falar do mesmo governo que suspendeu a aplicação desta mesma carta até março do corrente ano, suspensão que agora prolongou até 31 de dezembro de 2024, porque nos últimos 9 meses o ICNF simplesmente continuou a revelar-se incapaz de envolver os municípios. Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, a iniciativa legislativa que o Governo submete ao Parlamento merece ser acompanhada e nós vamos acompanhá-la. Mas todas as iniciativas e atitudes que acabei de exemplificar, Senhora Ministra, só podem merecer e merecem mesmo a nossa mais veemente reprovação. Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Sras. Deputadas, atendendo às iniciativas legislativas que estão hoje em discussão, gostaríamos de deixar algumas notas. O regime de financiamento das autarquias locais é, obviamente, um instrumento fundamental para o poder local e hoje discutimos uma série de iniciativas que dizem respeito, no geral, ao financiamento das mesmas, propostas do Governo, de alguns partidos, que, na generalidade, acompanharemos. É certo que o regime do financiamento das autarquias locais e entidades intermunicipais merece uma reflexão mais profunda, provavelmente ajustamentos que permitam responder cada vez melhor à necessidade destes órgãos. No entanto, queremos, nas propostas que estão aqui hoje em cima da mesa, a fazer o debate sobre a descentralização ou municipalização. E sim, temos muitas dúvidas e fundadas dúvidas, no entanto, sem prejuízo desse debate mais profundo, que implicaria necessariamente revisões extensas do regime aqui em causa, como aliás a Associação Nacional de Municípios tem vindo a pedir. Os últimos anos vieram efetivamente mostrar que há melhorias pontuais e muito concretas que são necessárias a este regime. Enfim, o reconhecimento dessa necessidade vem, sobretudo, nos últimos anos dos impactos da pandemia, que trouxe desafios muito grandes ao país, sim, mas trouxe também desafios muito grandes aos municípios, um pouco por todo o país, bem como, até porque eles são os órgãos mais próximos das comunidades e, muitas vezes, tiveram um papel fundamental em respostas que eram mais rápidas a chegar a essas populações, apesar dos problemas de financiamento que tiveram sobre as mesmas. Outras duas questões têm a ver com o PRR, fenómenos climáticos extremos que foram aqui referidos e o aumento dos custos gerais e, portanto, desse ponto de vista, acompanharemos as propostas em cima da mesa porque nos parece que estas alterações pontuais e muito concretas ajudam, efetivamente, a responder a estas questões. Agora, relativamente ao projeto de lei do Chega sobre a taxa de ocupação de subsolo. Senhores deputados, é verdade que são hoje os consumidores a arcar com este custo na fatura de gás natural e, aliás, eu relembro que a bancada do Bloco de Esquerda tem vindo a defender ao longo de vários anos que este custo não deve ser afeto aos consumidores, como, aliás, já está recomendado desde 2017, mas nunca foi cumprido. Agora, outra questão é se esta taxa deve ou não existir. Para nós, não é aceitável que os municípios não possam cobrar uma taxa sobre a ocupação de domínio municipal, na verdade, sejam as condutas, os tubos, as redes, para as infraestruturas necessárias à distribuição de gás. Aquilo que não podem é cobrar aos consumidores e deve ser cobrado diretamente aos operadores. Mas, senhores deputados, o projeto-lei do Chega está francamente e notoriamente mal feito. E eu explico, senhor deputado. Lendo logo o artigo 1º, é dito, e cito, por forma a clarificar que a taxa de ocupação de subsolo não deve ser cobrada pelos municípios. Na alteração do artigo logo a seguir, o aditamento do artigo 8A, é dito que afinal ela é cobrada pelos municípios. E na outra, logo a seguir, o artigo 3º, diz que as empresas têm que se adaptar à eliminação desta taxa. E, portanto, senhores deputados, clarifiquem aquilo que querem. Porque não é compreensível apresentar um projeto de lei como está neste momento, que é tão confuso relativamente àquilo que é proposto. O que o Bloco de Esquerda tem defendido, e aparentemente o Chega também defende, é que esta taxa deve ser cobrada. Muito bem, ela deve ser cobrada. Não às pessoas, mas diretamente às empresas, aos operadores, sem refletirem na fatura. Agora, francamente, não é aquilo que está expresso neste projeto de lei e, portanto, não é aceitável que estejamos neste momento a discutir um projeto que é tão confuso e tão contraditório apenas em 3 artigos.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e todos, caros colegas. Fui invocada várias vezes neste debate a qualidade, a condição de autarca, e há vários deputados e deputadas que estão também na primeira linha nos seus municípios e freguesias. E quem assista a uma reunião pública de uma autarquia com participação dos municípios e fregueses e veja os problemas que as pessoas trazem às suas autarquias, não pode deixar de ver que tem ali uma lição de realidade, uma lição de país, dos verdadeiros problemas que todos os dias têm que ser resolvidos, e há sempre mais e mais e mais. Não há dúvida que as autarquias desempenham em Portugal um papel crucial de sustentar o que nos resta, o que temos de coesão e de tecido social. E, portanto, desse ponto de vista, depois de uma pandemia, temos um período de guerra, é preciso dar às autarquias mais capacidade de execução, e isso é justo. Não se entende na proposta do Governo porque é que, se essa maior capacidade de execução que pretende acompanhar o PRR, não é estendida por mais um ano para que, precisamente, possa cobrir o prazo final de execução das próprias obras do PRR. É estendida por mais 3 anos, mas mesmo assim o PRR não termina quando termina, digamos, a entrega dos fundos, mas quando terminam as obras. Por outro lado, não se entende também neste debate como é que se diz que, concordando todos que é preciso uma reforma mais estrutural do financiamento das autarquias, nomeadamente para as deixar menos dependentes do imobiliário feito com pouca qualidade e à pressa, pelo qual já pagamos um preço bastante grande no passado e podemos voltar a pagar no futuro, se diga que este não é o momento para fazer. Se não é este momento, quando? Ainda assim, há alguma virtude nesta proposta, que não acompanhamos na sua totalidade, mas que é necessária no atual momento da vida das autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem agora a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todas as senhoras deputadas e senhores deputados pela discussão que aqui fizemos, que estou certa que na especialidade será mais aprofundada. Mas eu julgo que vale a pena, no final deste debate, sublinhar 3 pontos. O primeiro ponto é que, para o Governo, a valorização do poder local é mesmo um objetivo e é mesmo um compromisso que o Estado tem com as autarquias locais. Não é por acaso, senhoras e senhores deputados, que a lei das autarquias locais, a lei das finanças locais, está a ser cumprida. Não é por acaso que, desde 2015 até ao dia de hoje, O aumento das transferências de verbas para as autarquias por parte do Governo é de 38%, que contrasta, aliás, muito, Sr. Deputado Paulo Rios, com aquilo que foi a lei dos... Tem razão. Agora é o cansaço. Contrasta muito, Sr. Deputado, com a lei dos compromissos que o PSD fez aprovar nesta Câmara e que, com isso, provocou um constrangimento financeiro enorme nas autarquias. Contrasta, aliás, com aquilo que foi a gestão PSD-CDS no não cumprimento da lei das finanças locais e, por isso, não transferência e diminuição de verbas para as autarquias locais. E contrasta, aliás, já que falou de habitação, contrasta, aliás, com aquilo que foi a atitude da lei das rendas, que todos nós estamos recordados, que estrangulou a capacidade dos inquilinos poderem arrendar casas. Portanto, sobre lei das finanças locais e apoio às autarquias, estamos conversados quanto à valorização que o Governo faz verdadeiramente na estratégia de cooperação que tem com as autarquias locais. E essa estratégia de cooperação tem a ver com aquilo que é o compromisso do Governo com a descentralização, que de resto está plasmada não apenas na lei da descentralização, mas nos dois acordos setoriais que foram celebrados com a Associação Nacional de Municípios, para as áreas da transferência de competências nas áreas da educação. E eu gostava de recordar os senhores deputados que acham que nós estrangulamos as autarquias, que soma à transferência do aumento de 38% de verbas para as autarquias, soma os 1.205 milhões que foram transferidos para as áreas da saúde, da educação, da cultura e da ação social escolar. O reforço de 62 milhões no Orçamento de Estado para 2023, totalizando 1.267 milhões de euros para as autarquias locais, para fazer face àquilo que são as necessidades. Senhora Deputada Joana, eu gostaria de chamar a atenção que a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento com o Governo e este Parlamento para o processo de descentralização foi realizada a 20 de dezembro de 2022. Precisamente há 3 meses, Senhora Deputada, é melhor informarmos, porque esta comissão existe precisamente para que em conjunto todos possamos aqui trabalhar. Mas termino, Senhor Presidente, com a sua paciência, só para dizer o seguinte: a lei das autarquias locais foi e bem alterada, das finanças locais, foi e bem alterada em 2018. Convém que as leis possam respirar para ver os seus efeitos. E por isso aquilo que nós estamos a fazer com esta proposta de lei hoje é garantir que as autarquias, perante o aumento de custo de vida, que não foi provocado pelo Governo, mas provocado por fatores externos, como a inflação com que estamos a deparar-nos, possam continuar a responder àquilo que são as necessidades das suas populações. Foi isso que aqui fizemos esta manhã. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Terminado assim o primeiro ponto da nossa ordem do dia, passamos ao ponto 2, no qual está em causa a apreciação do projeto de resolução número 501 do PSD, que recomenda ao Governo a clarificação da abrangência de critérios de priorização de crianças abrangidas pelo programa Creche Feliz e de outras iniciativas arrastadas com este projeto. Para apresentar o projeto de resolução do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD traz hoje novamente a debate a medida da gratuitidade das creches e traz esta matéria porque o Governo tem vindo a falhar sucessiva e consecutivamente na aplicação e concretização desta medida. Primeiro, deixou de fora toda a capacidade instalada para acolher de forma gratuita todas as crianças e assim ajudar as crianças e as famílias. Ou seja, apesar de saber que as creches do setor social e solidário não tinham capacidade para acolher todas as crianças, o Governo não